amigos. Com vocês, mais uma vez, a Hora da Verdade.net, com certezas no presente e esperanças para o futuro. Somos a sua companhia na internet, somos uma voz amiga, um programa diferente, que lhe damos uma esperança para a sua vida ao lado de Jesus Cristo. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Jesus, a pedra viva.
Deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos e invejas e toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provaste que o Senhor é bom, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdócio santo.
A fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: Vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo.
Tropeçam, pois são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro 2, de 1 a 10.
A cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, por ver o sofrimento sem sequer um lamento. de quem tanto te amou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou por ver o sofrimento sem sequer um lamento de quem tanto te amou. O amor revelado pra perdoar pecados, Deus se manifestou.
Deus se manifestou.
No alto da cruz já raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou por ver o sofrimento sem sequer. Escreveu com sangue a tua
salvação.
Se hoje aceitares e ao mundo deixares, terás o perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou por ver o sofrimento sem sequer.
Pensamos nos justos, nos cristãos, imaginamos que eles estão com uma proteção especial e que nada os afeta, mas nós devemos lembrar que nem Jesus, nem os seus apóstolos foram poupados de sofrimento, mas o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu que mesmo que andássemos pelo vale da sombra da morte, que não deveríamos ter medo, porque Ele estaria conosco lá. E Jesus já andou por esse caminho. Ele sabe o que é sofrer. Vejam o que Salmos capítulo 32, verso 10 diz. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Nós pensamos muitas vezes que aqueles que servem a Deus têm muito mais provas do que os incrédulos, e o caminho que lhes é indicado é rude, mesmo porque Jesus disse que todo cristão deveria carregar uma cruz, e carregar uma cruz não é fácil. Mas será, porém, que os ímpios também usufruem sem perturbações o seu prazer e alegria? De jeito nenhum. Ocasiões há em que o pecador é terrivelmente afligido. Sofrem justos e sofrem pecadores também. Portanto, acham-se os ímpios livres de decepções, perplexidades, perdas terrestres, pobreza e aflição? Não, eles não se acham livres disso, não. Muitos deles sofrem longas doenças e, todavia, essa seria a diferença de um cristão para o que não é. Eles não têm alguém como Deus poderoso em quem se apoiar. Nenhuma graça fortalecedora de um poder mais alto para sustentá-los na sua debilidade. Eu já estive no leito de morte de muitas pessoas, de cristãos e não cristãos. Os cristãos normalmente morrem com dignidade, mas aqueles que não têm o temor de Deus morrem com grande angústia, com grande desespero e tristeza. Portanto, arrimam-se às próprias forças, porque eles não têm aonde se agarrar. Porque nós, cristãos, temos alguém poderoso em que se apoiar. Nenhuma graça fortalecedora de um poder mais alto para sustentá-los na debilidade os ímpios têm. Não obtêm consolo olhando para o futuro, mas temerosa incerteza os atormenta. E assim, cerram eles os olhos na morte, não encontrando nenhum prazer em olhar para o amanhã da ressurreição, pois eles não possuem animadora esperança de que tenham parte na primeira ressurreição, que é o que a Bíblia nos promete para aqueles que são fiéis servidores a Deus. Portanto, essa é a diferença. Tanto o ímpio como o justo vão sofrer as consequências do pecado, que é a morte. Mas todos aqueles que se segurarem no Senhor vão ter essa esperança. O cristão está sujeito à enfermidade, às decepções, também está sujeito à pobreza, à desonra, à aflição. Todavia, em meio de tudo isto, ele ama Deus, prefere fazer-lhe a vontade e nada preza mais do que a aprovação de Deus. Portanto, no choque das provações e nas mutáveis cenas da vida, sabe que há alguém como Deus que sabe tudo, alguém que inclinará o ouvido ao grito sofredor e aflito, alguém que pode compadecer-se de toda a dor e suavizar a vida que está cheia de angústia, e ele pode fazer isso a cada coração, a cada pessoa que o buscar. Portanto, em meio de toda a sua aflição, é o cristão grandemente consolado. E se Deus permite que um cristão sofra uma longa e aflitiva doença antes de cerrar os olhos na morte, pode com bom ânimo suportar tudo isso. Ele contempla o futuro com celestial satisfação. Um breve repouso na sepultura, e depois o doador da vida partirá as cadeias do sepulcro, libertará o cativo, e do poeirento leito da tumba o tirará de lá imortal, para nunca mais conhecer a dor e a aflição ou a morte. Que esperança maravilhosa do cristão! Que esta esperança seja minha, que esta esperança seja sua também.
E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelhareis a eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedires. Mateus 6, 7 a 13. Vamos orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
É chegada a hora de agradecer, é chegado o momento de cantar. O que até agora só te fez sofrer está com tempo esgotado pra acabar. Deus vai curar suas feridas, e até quem não acredita vai passar a entender que nas horas mais difíceis você não lutou sozinho, o teu Senhor te fez vencer. Não precisa mais chorar,
Jesus enxuga suas lágrimas agora.
Comece a louvar,
ele já mudou o fim da sua história.
No seu nome há poder, muralhas e barreiras faz cair ao chão.
Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se
se levantaram. Do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhar. Fugiu em disparada ao te ver assentar à mesa que Deus preparou pra você. Enxuga suas lágrimas agora. Comece a louvar. Ele já mudou o fim da sua história. No seu nome há poder. Muralhas e barreiras faz cair ao chão. Tome posse da vitória, meu irmão. Os anjos se levantaram. Do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, agora o seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu em disparada ao te ver assentar à mesa que Deus preparou pra você, só pra você. Anjos se levantaram, do céu estão descendo pra te socorrer. O Todo-Poderoso já ouviu você, e agora seu pedido veio atender. O Senhor te deu vitória, outra vez seu inimigo foi envergonhado. Fugiu em disparada ao te ver assentado à mesa que Deus preparou pra você.
Então sabereis que sou o Senhor vosso Deus, que habito Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão vinho novo, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim.
O Egito se tornará uma desolação, e o Éden se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei o sangue que não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Joel 3, 17 a 21. E que Deus nos abençoe.